ciencia.
O Prémio Nobel da Medicina foi esta segunda-feira atribuído a três investigadores norte-americanos, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach e Michael W. Young. Foram galardoados por descobertas relativas aos mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano. Ao microfone da RFI, Angela Relógio, professora associada da Universidade de Medicina de Berlim, explicou a importância do prémio e em que consiste este relógio biológico.
Já era tempo, já devia ter vindo há mais tempo, porque o relógio circadiano é um mecanismo muito importante e toda a gente, ao fim e ao cabo, já chegou à conclusão que tem um certo relógio, porque a verdade é que nós todos acordamos e nós todos adormecemos. E mesmo que não tivéssemos despertador, e mesmo que o quarto estivesse muito escuro e não houvesse ninguém a acomodar, ainda assim acordaríamos e iríamos adormecer. E mais ou menos a uma hora parecida. E a razão por que isto acontece não é assim tão fácil de entender. Só acontece porque nós temos um relógio, que é o nosso relógio interno, que se chama circadiano porque produz ritmos que são mais ou menos 24 horas. Ou seja, mais ou menos circa de ano um dia, 24 horas. E isso é importante porque o que faz este relógio é que permite que nós nos adaptemos aos ritmos de escuro e de dia, ou seja, de noite e atividade da Terra. Não é ao contrário, ou seja, o relógio não acontece porque há ritmos na Terra, mas porque nós temos um relógio, isso permite que nos adaptemos melhor à Terra. Ora, qual é a ligação com os ritmos da Terra? A ligação é que o relógio, embora seja interno e seja endógeno, ou seja, existe de qualquer maneira, sem estímulos externos, mas pode ser sincronizado através de estímulos externos, por exemplo, a luz solar. Por isso é que nós no inverno, quando há menos luz, estamos mais cansados e no verão estamos mais ativos. E este dito relógio, que já se conhece há algum tempo e que já se sabe que é muito importante, ainda nunca tinha sido dada a devida relevância.
A devida importância.
Exatamente.
E o que é que estes três investigadores norte-americanos descobriram?
Então,
porque são descobertas relativas a mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano. O que é que isto quer dizer?
Sim. Eles fizeram um estudo em drosófilas, que são as moscas da fruta, aquelas moscas pequeninas, de mutações, ou seja, eles com diferentes químicos fizeram com que as ditas moscas tivessem muitas, muitas mutações e aperceberam-se que havia uma dessas mutações que levava a uma alteração no ritmo das moscas. Então elas não dormiam quando supostamente deviam dormir e não tinham o ritmo de atividade quando deveriam ter. E como isso era um gene que tinha a ver com o período, chamaram esse gene de período. O que estes cientistas fizeram de especial foi que eles conseguiram isolar o dito gene do genoma e realmente alterá-lo de tal maneira, de maneira a provar que é mesmo por causa só deste gene, por causa só de um gene, que é uma coisa muito especial, que eles conseguiam alterar o ritmo das moscas. O que era muito difícil de explicar na altura era como é que este gene, sozinho, consegue que as moscas tenham períodos de atividade e períodos de descanso. Então, o que eles acharam foi, provavelmente, o que este gene faz é controlar a sua própria expressão, numa maneira em que se inibe. E depois o que os outros cientistas também fizeram foi encontrar outros genes que interagem com este e que completam o tal mecanismo que cria este género de oscilações na expressão de um gene que vai dar origem a oscilações na expressão de uma proteína que influencia vários processos nas células. Esse relógio controla as horas, quase com uma precisão de um minuto, de diferentes processos da célula, desde o metabolismo ao ciclo celular e por aí afora.
Mas há um relógio principal em nós?
Há um relógio principal que fica no cérebro, que fica no núcleo supraquiasmático. E isso é muito interessante, porque os olhos têm uns nervos que se cruzam e cruzam-se numa zona que se chama o quiasma óptico. E através desses nervos, a luz que os nossos olhos captam é transportado até ao cérebro. E exatamente por cima dessa zona do quiasma óptico, onde os ditos nervos se cruzam, há uma região que é o núcleo supraquiasmático, que fica numa região do hipotálamo, com cerca de dois núcleos, cada um com 100 mil neurónios nas pessoas, e que captam os ditos sinais da luz. E quando captam esses sinais, libertam um sinal para sincronizar o relógio. Ou seja, se não tivermos luz, o relógio funciona, mas não está sincronizado com o tempo exterior e precisa deste dito sinal. E esse é o relógio principal. Desse relógio seguem diferentes sinais, através de hormonas, por exemplo, para outros relógios em cada uma das células do nosso corpo. Por exemplo, quando nós viajamos, através de uma zona que tenha uma diferença muito grande em termos de fuso horário, depois chega ao sítio novo e diz assim, ah, eu estou muito cansada, estou com jet lag. Jet lag, o que significa é que o seu relógio não está sincronizado com o novo tempo, porque o relógio do cérebro chega rapidamente ao novo sítio. Imagina agora que viaja de França para Nova Iorque. O relógio do cérebro chega lá passado umas horas, mas o seu relógio do fígado ainda está nos Açores. E o relógio do estômago, se calhar, ainda está em Paris. E por aí fora. E leva algum tempo até que os sinais passem a todos os relógios. E mais ou menos passado 2 dias é que um novo ritmo se estabeleceu no corpo.
Este relógio biológico é de tal forma importante que, se funcionar mal, pode estar associado a várias patologias, entre elas cancerígenas.
Tal e qual. Isso é mesmo a minha área de investigação. Portanto, nós trabalhamos na ligação entre o relógio circadiano e o cancro. E o que se sabe é que, por exemplo, mas isto agora sem estar a lançar nenhum género de pânico, pessoas que trabalham anos a fio, 30 anos, 20 anos, 30 anos, em trabalho por turnos, trabalham sempre contra o ritmo circadiano do próprio corpo. Há uma certa correlação entre esse género de trabalho e a incidência de cancro. E porque há esse género de correlação, a WHO, World Health Organization, na verdade decretou já que trabalhar contra o relógio interno, contra o relógio biológico, pode ser carcinogénico. É um fator de risco. E há países onde, se as pessoas trabalharam durante vários anos dessa forma e depois desenvolvem cancro, recebem, pronto, um seguro de saúde especial adicional, mas claro que nessa altura também já não ajuda. Mas quer dizer, isto não é daquelas coisas que se tem a certeza, mas há uma certa correlação. O que se vê em trabalho experimental em animais em células é que realmente se pode alterar o relógio das ditas células, esses animais, ratinhos, têm muito mais tendência para desenvolver cancro. Ou então, ratinhos que tenham um dos genes do relógio removido têm a maior tendência para desenvolver cancro. E o que se sabe também é que, por exemplo, em alguns casos, o fenótipo, ou seja, aquilo que se observa nos modelos animais, depois de fazer o knockdown, remover algum dos genes do relógio, é que eles mostram características de um organismo envelhecido. Ou seja, envelhecem praticamente precocemente. Portanto, este relógio tem uma influência muito grande em termos de ciclo celular, em termos de proliferação maligna.
Era Ângela Relógio, professora associada da Universidade de Medicina de Berlim, sobre o Nobel da Medicina, atribuído agora a 3 norte-americanos por descobertas relativas ao relógio biológico.